45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá avaliar o nosso podcast no Spotify. Você que ouve as entrevistas pelo Spotify, é bem simples, faça lá a sua avaliação, de preferência com 5 estrelas. Tem o ícone ali abaixo da capa de abertura. Vai lá, faça a sua avaliação. Assim você ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Faça lá também o comentário, o que você achou do episódio, o que você vem achando do podcast. Isso também ajuda a movimentar o 45 lá no Spotify. Tá bom? É bem simples. Faça lá, inclusive, a sua assinatura. Toda sexta-feira você vai ser notificado, tem um episódio novo para você. Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje traz para a sua vida uma máxima antroposófica que diz que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Uau! Talvez esse seu olhar explique o porquê desde muito cedo orbite por campos do conhecimento que vão muito além da forma cartesiana com a qual normalmente tentamos entender o mundo. Essa minha convidada prefere ir na fonte e acessar caminhos que nos levem ao despertar de consciência, ao nosso real potencial humano. Potencial que ela foi encontrando ao longo da sua jornada, primeiro como alguém precoce no mundo da espiritualidade, numa busca sincrética desde cedo por assuntos mais sutis, e depois, já adulta, quando conheceu a antroposofia através do aconselhamento biográfico, um processo terapêutico de autoconhecimento. Aconselhamento biográfico que ajudou a fazer um dos mergulhos mais profundos de sua vida e que talvez a tenha levado a amarrar algumas pontas na sua própria busca espiritual, trazer para as páginas de um livro a vida e a obra de Uma af Klint, uma artista e mística sueca que viveu no século passado e que sempre esteve à frente do seu tempo, com centenas de obras que tornavam visível o mundo invisível. Eu estou falando da artista plástica, terapeuta biográfica e também escritora, autora do livro As Cores da Alma, a vida de Uma af Klint, a Luciana Pinheiro. Tudo bem, Luciana? Poxa, que alegria recebê-la aqui no 45, querida. Obrigado por aceitar o convite.
A alegria é minha de poder realmente contribuir e falar. Eu adoro falar sobre a Rilma, falar sobre a arte. Muito obrigada por esse espaço.
E você sabe, Luciana, que eu acompanho você já há um tempinho lá pelas redes sociais, vi que a gente tem alguns amigos também ali em comuns. E eu, para essa conversa contigo, fiz um mergulho bem profundo também na sua própria história, no material que você oferece, e claro, nesse livro lindíssimo que você entregou ao mundo, ali contando, trazendo, né, a história da Ilma. E eu fiquei encantado assim, pelo teu próprio processo de busca. Né? Você é uma buscadora, isso está muito claro. Acho que ficou aqui na própria descrição do episódio com você. Antes da gente entrar em tudo isso, como é que vem esse... Conta um pouco a tua história. Parece que você vem aí de uma família de engenheiros, de esportista, mas você sempre orbitou pelo campo da arte, né? Como é que foi esse processo? Conta um pouquinho a sua história.
É, então, eu sou mineira, né? As pessoas vão perceber pelo meu sotaque.
Não há dúvida, né?
Não tem como perder esse sotaque, por mais que eu moro em São Paulo há 9 anos, eu tenho esse jeito mineiro de ser. Enfim, eu nasci, sim, numa família de atletas, do Minas Tênis Clube, que é um clube tradicional, que já levou atletas para o mundo inteiro, atletas olímpicos, inclusive. E na minha família eu tinha atletas olímpicos, inclusive, do voleibol, do basquete. Meu pai era atleta do basquetebol e também de engenheiros, né? Meu avô, meu pai, meus tios, todo mundo da área da engenharia. E nasce essa menina diferente, esquisita. E realmente, assim, eu não me encaixava nem nesse mundo dos esportes, que eu não, nunca tive um perfil competitivo. Eu não gostava desse lugar, assim, de ficar competindo, né? Tem até uma história engraçada que eu adorava nadar, precisava nadar por causa da asma, e fui parar lá na piscina olímpica do Minas Tênis Clube, porque nadava muito bem. E aí, quando eu descobri que eu estava ali para competir, né, sendo colocada para treinar, eu nunca mais voltei, né, para a decepção do meu pai. E aí, na verdade, eu sempre fui meio que me sentindo estranha mesmo, na medida em que eu fui crescendo, eu falava, bom, não tem um lugar de conforto aqui, porque eu não gosto dessas exatas e eu não gosto desses esportes competitivos. E aí não, eu fui salva pela arte, literalmente, né? Eu tinha uma tia que era muito especial, que tocava violão, que gostava muito, né, desse lugar da artista, estudava as artes, conhecia artistas, e essa tia me levou para esse mundo das artes. E minha mãe também foi, percebendo que a menina ficava mais calma quando entrava num ateliê, quando pintava, quando se expressava. E muito cedo, realmente muito cedo, eu comecei a trabalhar, como monitora na própria escola de artes onde eu estudava. Então, desde os 13 anos eu já era monitora dessa escolinha de artes. E aos 17 eu já tinha minha carteira assinada como professora de artes na escolinha. Naquela época ainda tinha isso, né, da carteira de menor, enfim. Bom, e o que eu encontrei através da arte foi um espaço de expressão, onde eu pude me reconhecer de fato, dentro de uma categoria que não era mais comum, né? Que eu não precisava me explicar ou necessariamente, fazer um caminho convencional, né? A arte foi mostrando, através do fazer artístico, eu fui realmente percebendo que tinha um lugar de expressão ali que me dava esse lugar, né? E foi quando eu escolhi, desde muito cedo, que eu queria fazer artes plásticas, né? Para também para esse lugar de preocupação dos meus pais, que falavam, não, pelo menos faz arquitetura, né? Para não ter perigo de você não ter que passar aperto, né? Que a arte no Brasil não dá dinheiro, você vai ter morrer de fome. E eu, muito teimosa, acabei conseguindo esse lugar de teimosia e fiz belas artes, né? Uma coisa interessante também é que eu fui diagnosticada na época, quando criança, com dislexia. Uma criança dislexa, porque eu era muito agitada. Hoje a gente diria que as crianças hoje seriam diagnosticadas com TDAH, esse tipo muda um pouco, né? Esse espectro ampliou muito. Mas eu vou te dizer que dentro desse lugar da dislexia, eu também fui encontrando uma forma de ir através, né, da arte, da expressão artística. Eu lia muita poesia, eu vivia muito nesse mundo imaginativo. Então, assim, eu acredito que não foi fácil para os meus pais conviver com uma menina tão diferente, né, que tinha todo um mundo interno muito próprio, né? Meu mundo era muito próprio, eu não precisava brincar com muitas pessoas, eu fazia a minha própria brincadeira, né? E tenho pinturas hoje guardadas desde muito cedo, que a minha mãe já guardava, e eu olho e falo, nossa, desde muito cedo eu já tinha esse viés mesmo da arte, né? Então foi isso. Então, quando eu entro para, né, para a Academia de Artes e começo a estudar artes, eu também me sinto estranha lá. Aí aconteceu um outro caminho, que também, de alguma forma, tem um paralelo com Rilma, né, que eu vou falar sobre isso também. Porque lá eu era uma artista que, na época da Fundação Guinhar, que era uma escola muito tradicional de arte lá em Belo Horizonte, que era inclusive nos porões do Palácio das Artes, ainda não tinha uma sede própria, a gente estudava nos porões. Os professores estavam com um caminho muito, muito focado no abstracionismo, na quebra da figura, né? Isso a gente está falando de 1994, por aí, né? Não, 1985, 1994, minha filha nasceu. Enfim, na verdade, eu também me senti estranha, porque eu gostava muito da figura, eu gostava muito da cor, eu era uma colorista, ainda sou uma colorista, e na época estava muito esse lugar de o monocromático, o trabalho mais do contraste do preto e branco, da quebra da forma, da figura, de abstrair, e eu ia na contramão disso. Então, de novo, eu me vi num lugar estranho. Falava, nossa, mas aqui também me sinto estranha. Então, eu fui desenvolvendo essa esquisitice, falando, acho que eu que sou estranha, né? E fui paralela ao caminho da arte, que foi, de alguma forma, me acalmando, né? Me serenando a alma. Eu era uma criança muito sensível e fui criada, né, dentro da tradicional, né, igreja católica, como uma boa família mineira, né? Sou muito grata a isso porque me deu uma base de ritual meio assim, quase uma disciplina, né? Nós éramos obrigados a ir à missa, tinha todo um caminho mesmo tradicional da família mineira católica. Mas chegou uma certa época, e logo bem perto da época em que eu entrei para a faculdade, que eu fui buscar outras correntes. Ali já não tinha mais como me segurar, né? Nessa questão de ir à missa, de fazer um caminho tradicional. E eu fui buscar a Deus, aonde eu realmente acreditava que era mais verdadeiro para mim, né? Aquele Deus que me dava mais liberdade. Então eu fui buscar esse sagrado nos rituais budistas, nos rituais espíritas, né? Para mim, essa questão do ritual é algo muito importante na minha vida, né? Quando eu estou pintando, eu faço desse caminho um caminho ritualístico também. Então, esse sagrado e esse viés criativo, eles caminhavam juntos. Até que, quando eu realmente virei mãe, né? Quando eu tive a minha filha aos 28 anos, eu consegui encontrar uma tríade que uniu tanto a arte quanto a espiritualidade. E foi quando eu realmente consegui entender que era possível, não precisavam ser dois caminhos, era um só, né? Que foi a antroposofia, quando eu encontrei essa corrente, que uniu a arte e a espiritualidade dentro de uma ciência espiritual. E que não era uma religião, que é outra questão importante, porque a religião em si também me deixava muito tímida, muito presa, né, a uma crença, a um dogma. E a antroposofia não é uma religião, ela é uma prática de vida, né? Ela é um caminho, uma proposta de vida. Então, foi assim um pouco o meu caminho.
Não, maravilhoso. E é interessante na tua história, né? Eu estava mergulhado nela hoje pela manhã, pesquisando um pouco, como as coisas foram se encaixando, né? Dentro das fases da sua vida, né? Você fala um pouco da antroposofia, tem a questão dos setênios também, enfim, isso é muito, muito interessante. Quando você olha para a sua história, Luciana, você vê um pouco, porque tem aqueles dois momentos na vida, né? Que o momento, os dois momentos importantes na vida, né? Quando você nasce, né? E depois que você descobre o porquê que você nasce, né? Você falou um
Sim.
pouquinho dessa história também da sua tia ali, aos poucos foi te levando um pouco para esse caminho. Você foi descobrindo ali na arte, depois você foi buscando um pouco também ali na. Nessa busca de uma prática mais espiritual, interligando, enfim. Você acha que você conseguiu mesmo, cedo mesmo, você já conseguiu ter uma ideia do caminho que você ia seguir? Porque a gente vai avançar, né? A gente parou ali nos 28, quando você descobre
Sim.
antroposofia, né? Mas você acha que isso veio muito forte para você, como um espectro do que você faz hoje também? Porque é muito legal, né? Quando a gente consegue identificar certas coisas e caminhos, né?
Olha, eu tinha muitos sonhos quando criança, e todos eles envolviam a arte, todos. Eu queria, conhecer o mundo através dos museus, eu queria viajar, eu queria encontrar, né, a arte desses artistas que eu tanto admirava, eu queria estudar artes. Eu tinha esse lugar onde a arte para mim era um pilar, tá? Mas eu não tinha consciência na época do tanto que isso era sagrado a ponto de hoje perceber, aos 57 anos, que as duas, esses pilares caminhavam juntos, né? Caminhavam no sentido de que a arte, para mim, é o sagrado, né? O sagrado, ele vem através da arte. A beleza, a bondade, a verdade são princípios platônicos, né? E esse princípio da beleza, da bondade, da verdade, a gente consegue encontrar na arte, né? Mais tarde, eu fui totalmente agraciada com o caminho da alquimia, quando eu percebi que o alquimista, né, na sua essência, ele era artista e cientista e místico. Isso, para mim, fez essa união dos pontos da tríade alquímica, né? Porque eu tinha ainda uma crença de que ou eu era artista ou existia o artista e o cientista, né? E eram duas correntes que não necessariamente comungavam. E isso foi fruto de um desenvolvimento de pensamento ao longo da humanidade que separou essas duas correntes. Mas os verdadeiros alquimistas, originalmente, eles eram artistas e cientistas, né? Eles tanto sabiam pintar, sabiam lidar com as substâncias, os pigmentos, né? Eles tinham toda uma visão estética, de perspectiva, etc., quanto eles eram profundos fenomenologistas, né? E místicos, porque eles trabalhavam com essa substância dentro daquilo que a gente pode chamar arquetipicamente da pedra filosofal, da busca da pedra filosofal. E aí, quando eu encontrei a antroposofia e mais tarde a Hilma, é que eu percebi que eu era uma alquimista, mas uma alquimista da alma. E que sim, a ciência fazia parte, porque eu também estava olhando o mundo a partir dos fenômenos. Eu também estava observando o mundo a partir das suas leis, dos seus fenômenos, e eu conseguia ver uma relação direta do cientista, que precisava ser objetivo, se separar daquilo de forma bem fria. E, ao mesmo tempo, ao olhar para aquilo de longe, o artista chegava e comungava daquilo, criava, expressava, e podia ser subjetivo, podia se emocionar. Então, isso foi um grande salto de consciência para mim, e é do que eu venho trabalhando desde então. Então, eu entendo que desde pequena eu brincava com ervas, com florzinhas. A criança em nós, ela tem uma essência pura, que não nomeia, mas eu vejo que hoje, se nós, eu escuto biografias há quase 25 anos, né? Eu tenho um caminho como aconselhadora biográfica desde que eu comecei a minha formação. E é muito
Aliás, é
interessante que.
legal você falar um pouquinho o que é o. Às vezes as pessoas não têm uma ideia do que é o aconselhamento
Sim.
biográfico dentro da própria antroposofia, né? E
Sim.
você podia falar um pouco disso e desse recorte, se tem algo especial ali nesse recorte dos 28 para você, ali quando você descobre a antroposofia, você, como alguém que lida muito com esse campo sutil e também esse estudo profundo da antroposofia. É muito interessante quando a gente consegue ir olhando esses recortes das épocas de nossas vidas, sempre com um sentido, né? Tem algo especial ali nos 28, quando você descobre a antroposofia, e depois que a gente vai entender um pouco mais sobre Hilma. Então, são duas coisas que eu queria que você trouxesse: esse aconselhamento e esse recorte, que eu acho muito marcante na tua vida, né? Ali aos 28, né, Luciana?
O processo do aconselhamento biográfico, né, o nome mesmo já fala, é um caminho onde nós vamos percebendo os ritmos e fenômenos na nossa biografia, né? E dentro da antroposofia existe um viés que a gente trabalha com essa tríade também, que somos seres humanos dotados de corpo físico, né? Corpo sutil, que a gente pode chamar de alma, né? e corpo espiritual, esse eu espiritual. Então, existe também uma crença que está no inconsciente coletivo e que isso acho que altera muito a compreensão da diferença de alma para espírito, porque existiu um concílio em que eles uniram, a Igreja Católica uniu essa definição de alma e espírito e colocou numa coisa só. Só que, na verdade, a gente entende, dentro desses princípios, que nós temos esse corpo físico, a matéria, que é mais densa em nós, né? E temos um aspecto da alma, que Jung chamava de psique, que é composto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, emoções e desejos. Né, desses impulsos pela vontade, esse impulso de fazer algo, os desejos. E o espiritual é como se fosse a nossa centelha divina, a nossa missão individual, certo? Quando a gente olha para a biografia humana, a gente percebe que o desenvolvimento fisiológico ele acontece em qualquer cultura, em qualquer situação. Uma criança no Japão ou uma criança brasileira vai vivenciar leis de desenvolvimento, vai aprender a andar, vai trocar os dentes, vai passar pela menarca ou pela puberdade, enfim. São leis que todo ser humano vai ter que atravessar, ou de forma precoce, ou de forma tardia, e não tendo nenhuma sequela cerebral, vai acontecer naturalmente, né? Agora, o desenvolvimento da alma, o desenvolvimento dessa psique, aí sim. Isso vai alterar da forma do meio onde você cresceu, a época em que você nasceu, né? Como você foi nutrido, e isso vale para nutrição física, mas também vale para uma nutrição de afetos, né? Nutrido de arte, nutrido de cultura, né? Ou não. Então, tudo isso vai moldando o que a gente chama de alma, né? Até uma certa época. Além disso, dentro do que a gente entende como centelha espiritual, existem o que a gente chama de dons e talentos, de um chamado, né? Um chamado por algo. Então, por isso que tem crianças que têm um olhar mais, né, mais voltado para algo, por exemplo, um interesse, né? Eu vejo pelas crianças, tem crianças que gostam de algo mais prático, mais da matemática. Minha irmã era bem isso, assim, ela adorava cubo mágico, sabe? Todos os jogos mentais, os jogos de raciocínio lógico, e eu simplesmente odiava isso, né? Eu queria pintar, eu queria contos de fada. Então, são formas, e hoje a neurociência, graças a Deus, a gente tem os neurocientistas que estão encontrando formas de nos acalmar, de que ninguém é diferente necessariamente porque é estranho, é pior ou melhor. Nós temos portas de entrada no mundo que tem mais um interesse a partir do subjetivo, um interesse mais a partir do objetivo. E que a tendência ou o ideal seria a gente encontrar os dois lá no futuro através de uma vontade própria, né? Então, voltando a essa pergunta, o que que acontece no desenvolvimento humano? Até os 21 anos, os órgãos fisiológicos, o organismo enquanto corpo físico, ele está amadurecendo. Até os 21 anos, estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo e amadurecendo fisiologicamente. Até, inclusive, os órgãos sexuais, e tudo isso vai acontecendo até os 21. Aí começa o que a gente chama do nascimento da alma. Né, ela vem acompanhando a nossa fisiologia, o nosso desenvolvimento, inclusive vem marcando em nós as nossas memórias, os traumas, tudo que a gente recebe como um carimbo cultural, um carimbo da época em que a gente nasceu, tudo isso vai ficando marcado, e cada um é de um jeito. Pode ter trigêmeos e os mesmos pais, e cada um vai ler de um jeito, porque cada um é único mesmo. Por quê? Porque aí entra essa individualidade, né? Essa individualidade que a gente pode chamar de centelha divina, ou do eu, da individualidade, né? Que é um chamado único. Então, quando você me pergunta sobre a minha biografia, eu já trouxe essa tendência, esse chamado pela arte, dons artísticos, inclusive, eu desenhava muito bem, eu tinha uma relação estética muito apurada, as cores, tudo isso eu conseguia fazer, tá? E aí, a partir dos 21 anos, eu fui percebendo uma busca minha maior para entender todo esse mundo e conhecer outras correntes, que foi quando eu comecei, de fato, a minha busca espiritual mais profundamente. Aos 28, dentro da biografia, são ciclos de 7 em 7.
São
Então,
setênios, né?
28 anos é um portal de setênio, né? Que a gente chama de uma crise ali, crise dos talentos aos 28, quando você começa a se questionar o que de fato eu vim fazer e o que que eu quero fazer, porque aos 28 geralmente a gente já está se formando, já se formou, né? Já tem uma profissão, às vezes já tem uma família, já tem um parceiro, uma parceira. Todas essas escolhas já mais ou menos foram feitas, mas aí de repente vem uma crise e fala assim: será que era isso mesmo que eu queria? Né? É como se a gente tivesse pegado um acelerador e ido, né? Estava indo. Aos 28, tem um quebra-mola e você para e fala: opa, será que é isso mesmo? Será que eu estou indo na direção que eu quero? Então, existe uma insatisfação que vem dessa alma que está inquieta. E é um chamado também, porque toda crise é um chamado. Aos 28, eu virei mãe, e quando eu estava grávida da minha filha, eu ganhei um livro de antroposofia.
Uau.
Então foi quando eu comecei a ler esse livro e eu lia e falava assim: é isso aqui, eu acredito nisso tudo que está aqui. Eu sempre soube que era assim, só que ninguém nunca
Interessante
tinha
isso.
traduzido. É. E foi assim um encontro. Eu falo que nasceu a minha filha e nasceu de fato a minha missão espiritual aos 28, né? E é interessante que a partir daí eu começo de fato a estudar antroposofia, a passar pelos processos terapêuticos, pela medicina antroposófica. Eu fui primeiro vivenciando isso em mim. Isso é uma tendência minha também. Eu preciso vivenciar. A teoria, para mim, é depois. A prática é primeiro,
Uau,
né?
isso é muito legal, né?
É. E
Parece que
aí.
integra mais, né? Parece que dá mais, amalga mais, né? Acho que tem mais.
A minha forma de entender o mundo é praticando, né? Então, quando as pessoas vão me ensinar alguma coisa, eu falei: deixa eu fazer. Não adianta me explicar, faz isso, faz, né? Eu preciso praticar. É a ação que me leva ao conhecimento, tá? E aí, quando eu estou lendo algo também teórico, eu preciso desenhar. E os meus livros são todos desenhados, porque eu começo a entender através de desenho aquele raciocínio, sabe? E agora que eu tenho um pouco mais de bagagem, eu consigo fazer as relações dos simbolismos todos. Então é muito legal porque a gente vai criando sinapses, né? Bom, então respondendo a sua pergunta, os 28, ele na biografia humana, ele é uma fase muito importante. Quando a gente realmente começa a se questionar ou o mundo começa a nos pressionar. Tá bom, o que que você vai fazer com os seus dons e talentos? E o que você está fazendo com ele está sendo de fato verdadeiro para o mundo e para você mesmo? Está sendo coerente com aquilo que você acredita? E aí eu encontrei a antroposofia, né?
Não, maravilhoso, mas é interessante, né, dentro desses ciclos e do momento que a gente está vivendo também, né, parece que está todo mundo sendo chamado, principalmente nesse pós-pandemia, a buscar os seus dons e talentos, né, e está ficando
Sim.
insuportável, não sei se em função do momento que a gente vive, não exercê-los, né. Vai dando um tilt, para usar uma expressão um pouquinho mais chula ali, mas quando a gente não consegue expressar isso de alguma maneira, né, Luciano? Você vê algum aspecto desse momento, por que que isso está acontecendo, mas dentro do próprio campo da antroposofia ou das suas buscas de uma maneira geral?
Eu vejo assim, a biografia da humanidade também existe em suas fases, né?
Ah, perfeito.
Assim como existe o indivíduo, existe o coletivo. Jung chamaria isso, né, do inconsciente coletivo e também sobre uma alma de grupo, a gente pode dizer assim. Então, nós estamos passando por uma época da humanidade onde, teoricamente, a gente já deveria ter passado por esse caminho mais da juventude inconsequente e encontrado uma certa maturidade como ser humano mesmo, né? Existe um artista sul-coreano que inclusive ele já faleceu, mas ele escreveu dizendo que antes da gente ser artista, antes da gente fazer arte, a gente tinha que aprender a ser humano. E esse ser humano, para mim, ele é um projeto. Eu sempre tive. Isso é uma coisa interessante que eu, agora conversando com você, eu me lembrei. Desde muito jovem, eu tinha essa pergunta: o que é ser humano? O que é o ser humano? Depois virou: o que é ser humano, né? E hoje, a minha resposta é: na verdade, a pergunta ela se metamorfoseou para como eu me torno humana, né? Porque é o como, é no sendo humano, né? Porque nós estamos ainda num vir a ser humanos. Porque nós temos uma parte em nós que é bestial, é irracional, é inconsciente. E isso, até uma determinada época da vida, biograficamente falando, está tudo bem, a gente vive instintivamente, né? É uma época da puberdade que os hormônios estão pulando, a gente precisa viver esse primitivo em nós. Tem algo que pula e que quer conhecer, que entra no cio, que saliva, que deseja, que luta, né, pelo que a gente pode chamar da lei da selva. Tudo isso está valendo porque temos uma parcela em nós que ainda é animalesca. Mas nós somos seres espirituais dentro daquilo que eu acredito, vivendo uma existência humana. E aí o grande desafio é: eu vou, através da minha vontade, da minha liberdade, me propor a encontrar um caminho mais humano, onde eu possa elaborar os meus desejos, elaborar os meus instintos, onde eu não tenha que viver egoisticamente ou presa ao que a gente pode chamar de alma de grupo, porque a rede social está me falando que é assim que eu devo ser, ou mais magra, ou mais gorda, ou mais alegre, ou mais rica, ou mais pobre, enfim. Todo esse caminho de como o mundo dita as regras sempre existiu. Só que agora eu vejo que está pior porque a gente tem a internet, né? A
Propaga
gente
mais,
tem.
né? Propaga numa
Todo mundo
intensidade.
é. Todo mundo tem acesso a uma série de informações, mas existe um tom que é dado ali que, se você destoa, você é muito criticado, é cancelado. Se você é autêntico demais, você pode ser cancelado, pode ser chamado de grosso. Estava vendo outro dia uma entrevista de uma atriz inglesa e que estavam dizendo: dizem que você é muito grossa no set de filmagem. Ela falou: olha, eu escutei isso e eu fui olhar para dentro de mim, observar como eu sou. Na verdade, eu sou muito enfática, eu sou muito séria no que eu faço e eu coloco limites. E eu sou uma mulher forte. E aí eu fiquei achando interessante, porque é um outro ponto de vista. Você pode ser taxada de grossa por ser forte e colocar limite. Porque o arquétipo da mulher é o arquétipo daquela que é sempre gentil, dócil. Isso num arquétipo geral, né? A gente está falando de um mundo patriarcal. Claro que isso tudo está mudando. Mas se a gente não observa o viés que está por trás, né? Esse viés inconsciente, a gente acaba querendo seguir um padrão e sofrendo porque não se adequa a esse padrão, né? A minha vida inteira eu vivi muito nessa, nesse, eu, como uma marginal desse processo. Eu sustentava que não era aquilo que eu queria, mas eu sofria porque eu não vivia dentro daquele padrão,
Porque a gente
né?
sofre mesmo, né? Quando não, quando a gente, porque no fundo, a gente sabe que não tá certo, tem alguma coisa que não tá legal, né? E é perceptível isso, né? E tá muito claro isso também nos dias de hoje, né, Luciana?
Na verdade, é porque a gente, desde muito cedo, isso é do ser humano. Tudo que a gente quer, e eu vou te dizer tudo que a gente quer, isso é muito grande, mas como eu já escutei as biografias de todos, né, eu já escutei muitas biografias de vários lugares,
Legal. Legal.
o maior desejo de um ser humano é pertencer. O pertencimento, ele nos coloca num lugar de amorosidade. Eu sou amado, eu pertenço, eu sou visto, né? E quando a gente destoa e tem um olhar de crítica, um olhar de estranhamento, às vezes não é nem de desamor, mas é de estranhamento. Que menina esquisita, eu não alcanço o que ela está dizendo. né? Naquele momento, essa criança lê que ela não é boa o suficiente para ser amada, que ela não tem um lugar no mundo de pertencimento, sendo esquisita, sendo, na verdade, não esquisita, sendo diferente, tá? E aí eu estou falando de mim, que passei por esse lugar e hoje eu olho e falo assim, eu não era esquisita, eu era diferente. E não é que eu não era amada, só que às vezes não era fácil me amar do jeito que eu entendia o amor, porque eu não me sentia pertencente. Então, são muitos pontos de vista. E hoje o que acontece é que se a gente não olha para isso e mergulha na nossa autenticidade, se apropria dela e encara, suportar, porque a gente tem que aprender a suportar, que é uma coisa que nossa sociedade não
É isso.
sabe fazer. A
Maravilhoso.
gente não sabe suportar o diferente nem o sofrimento. A gente já pula para uma outra rede social ou para um outro estímulo que me tire desse lugar desconfortável. E aí a gente tira uma selfie e a gente posta com um filtro, né? E tá tudo bem fazer isso, desde que a gente tenha consciência de que a gente não quer se expor na nossa dor, não quero ficar ali exposta, né? Aí tudo bem, eu não preciso ficar também fazendo um diário da minha dor e colocando. O mineiro gosta disso, ele coloca a dor no andor, né? Adélia Prado que fala, eu sou de barro e oca, eu sou barroca, né? O mineiro adora esse barroco, né? E eu fui descobrindo, eu estou sendo muito transparente assim nesse depoimento. Eu fui descobrindo que às vezes eu não quero mostrar a minha ferida sangrando. Eu posso mostrar um outro viés da beleza, é uma escolha consciente. Eu vou mostrar uma flor que desabrochou no meu jardim, que eu esperei ela desabrochar 5 anos até que ela veio. Porque isso é fato, eu plantei uma flor que levou muito tempo para florescer. E quando ela florescer, eu postei ela como se ela fosse minha filha. Tipo, olha, minha filha nasceu, né? Então, mas eu estava num momento muito difícil. Mas eu não queria falar disso, eu queria trazer a beleza. Então, conscientemente eu sabia, eu prefiro
Conscientemente, né? O
publicar.
grande problema é que a gente não está consciente, né? A
Não está
gente tem
consciente, porque o desconforto.
uma grande lobotomia, né? Que ninguém
É,
sabe
então.
nada, né? É tudo por impulso, tudo por um certo fluxo de rede, né? Que
E
você.
tem um
Um
aceleramento, é isso
aceleramento,
também. Eu acho que isso, a gente põe no modo 2 para escutar tudo e para ver tudo, né?
né? Luciana, e ainda nesse assunto, trazendo até a antroposofia. Que a gente está falando dos estudos também dos setênios, né, dessas mudanças, mas dentro da antroposofia, do seu olhar também, e isso ficou muito claro para mim, você no seu trabalho, você sempre busca um olhar daquele momento em que as coisas aconteceram para trazer um pouco para o contexto atual, né? Acho que isso é fundamental, né? Inclusive no seu trabalho de pesquisa, né? Do teu livro foi fundamental entender ali uma daquela época, né? Ali no
Sim.
século passado, para transpor para os dias de hoje e trazer todos os ensinamentos, porque afinal a vida é ensinamento o tempo todo, né? Vem de épocas e
Sim.
épocas. O Zeitgeist, o espírito desse tempo nosso aqui, é isso que você está falando? Quando a gente olha lá atrás, né? Qual linha do tempo vai que você faz cruzando um pouco esse espírito desse tempo com aquilo que você mergulhou aqui? Vamos, acho que para não ficar muito confuso a minha pergunta, a gente vai ter que entrar já. Eu queria deixar isso um pouquinho mais para frente, mas entrar um pouquinho já na história da Ilma, né? Essa artista brilhante
Vamos,
que
é.
trouxe o invisível, né? Pro visível, né? Através da sua arte. Mas ali ela estava vivendo um outro tempo de alguém que também era estranha para a época, mas era um estranho diferente desse estranho que a gente está falando hoje, desse pertencimento, né? Que se bem que o pertencimento ao longo da história, cada um na sua época tem o seu sentido, né? Fala um pouquinho desse espírito dos tempos e como é que você vê isso, trazendo um pouco a história da Ilma, que acho que você podia dar uma contextualizada, porque ela também te ajudou a te enxergar, né? A você. Me veio muito na hora que eu estava elaborando o texto para falar de você. Parece que quando você encontra aí uma, parece que você puxa a última. Não sei se é a última, porque também é muita pretensão, mas você puxa um ponto ali que parece que te dá um norte mais essa sua busca espiritual, né? Então, fala um pouquinho desse entrelaçamento de épocas,
Sim.
e o
É,
sentido
foi.
desse espírito que a gente está vivendo. Ficou um pouco confuso, né?
Não,
Mas.
foi ótimo. Não, foi ótima essa pergunta, porque, na verdade, a palavra é entrelaçamento mesmo.
Entrelaçamento. É isso aí.
É também um caminho espiralado. Hoje, os grandes cientistas sobre o tempo, eles falam que o tempo é espiralado, o tempo não é linear,
Não é
né?
linear, perfeito.
Não é linear. Existem várias linhas de tempo que se entrelaçam mesmo, né? Então, assim, houve um despertar espiritual. O meu encontro com a antroposofia confirmou isso e me trouxe esse viés em que eu podia sim encontrar uma corrente que não era religiosa, mas que me trazia a clareza de quem eu era e da minha missão no mundo, como artista, como terapeuta e depois, mais para frente, como pesquisadora e escritora, né? Mas essa pesquisadora e escritora só nasceu quando eu encontrei a Rilma, né?
Ah, perfeito.
Então, até então, eu não me via, nunca tinha me imaginado escritora, né? Eu sempre fui curiosa, extremamente interessada, ligava os pontos, fazia conexões. Isso é bem um caminho meu. Meu caminho criativo era sempre de conectar pessoas, situações, informações, né? Eu sempre fui essa pessoa. Mas aí, por coincidência ou não, foi bem aos 42 anos, que é outro
Outro
portal.
portal, isso que eu ia falar, né? É 42, depois 49.
E esse portal é bem um portal que Rilma também, aos 42, ela foi chamada para pintar a encomenda para o templo através dos seus mentores espirituais. Ela também era uma artista, ela também tinha uma busca espiritual. E aí você perguntou também sobre esse espírito do tempo. E eu vou falar um pouco desses 42, mas eu quero trazer isso para não perder, que a cultura da época, ela revela muito a alma daquela época e qual é o viés de desenvolvimento, né?
Aí uma nascendo em
E
que ano, Luciana?
1862, ela foi contemporânea de Rudolf Steiner, de Hitler, de vários cientistas, inclusive, né? Que trouxeram várias descobertas da ciência, né? Ela vivenciou e testemunhou a descoberta do átomo, da radiação, do rádio, da luz elétrica,
Uau!
tudo isso, né?
Naquela época, é. É no
Ela
espírito daquela época.
vivenciou duas guerras mundiais,
Uau.
duas guerras mundiais, ela atravessou isso, né? E não só ela, como Rudolf Steiner, como Jung, todos esses grandes também, para mim, os grandes mestres até hoje, né? Mas o Goethe falava uma coisa dentro da observação fenomenológica dele, né? Porque Goethe, ele era escritor, mas ele era um cientista, ele era um alquimista. As pessoas só conhecem Goethe como um escritor de Fausto, né? Como um escritor das epopeias, das poesias germânicas daquela época, do romantismo, né? Não, Goethe era um cientista, um fenomenologista, e ele morreu muito falando e batendo nessa tecla que a maior contribuição dele não era pela literatura, ela era pelo estudo das cores, pela doutrina das cores. E ele estudou as nuvens. Tudo que a gente teve como fundamento da meteorologia foi o estudo de nuvens de Goethe, né? Ele descobriu um osso intermaxilar no nosso na nossa mandíbula, que ele descobriu na observação fenomenológica, tá? Mas ele era um cientista também intuitivo. Ele tinha um olhar diferente dos cientistas da sua época. Eu estou trazendo Goethe porque eu também, né, minha pesquisa começou antes de Rilma, foi em Goethe, né? E aí o trabalho todo que ele desenvolveu na vida, ele dizia que existiam dois grandes princípios no mundo na vida humana e na vida como um todo, na vida da natureza, na vida inclusive das células, dos micro-organismos. Esses dois princípios, intensificação e polaridade. Então, nós somos formados através das polaridades que vão se intensificando e criam. Se polariza, intensifica, cria, né? Então, Todo esse caminho é uma dança, né? Intensificação, polaridade, afasta, cria, né? E essa polaridade aproxima. Em algum momento a gente encontra essas pontas e algo cria pelo caos, pelo processo, se cria e se começa na intensificação de novo. Então, o que que a gente está vivendo hoje é um corte dessa intensificação e dessa polaridade, né? Porque o pensamento materialista, ele começa exatamente muito próximo da época que Hilma nasce, né? Muito esse pensamento materialista de dissecar a matéria, né? E começar a trazer a matéria separada do espírito. E começa a olhar para o ser humano como um ser muito mais voltado para o racional, onde na razão eu controlo, na razão eu tenho uma base, um fundamento que eu provo algo. Por que que a teoria das cores de Goethe não foi aprovada? Porque Newton conseguiu, com muito mais facilidade, demonstrar o que o Goethe falava, que ele era um, não era falsificador que ele usava. Ele usava uma palavra tipo assim, ele não estava sendo honesto, porque ele mesmo sabia que alguns experimentos não eram exatamente aqueles. E o Goethe falava que as cores não são o produto da luz, do branco, né? Simplesmente da luz. As cores são um fenômeno que só acontece no encontro da treva e da luz, né? E todo esse fenômeno aí, Goethe trouxe as cores fisiológicas, as cores químicas, as cores sensoriais, né? Então ele entrou num campo do sensório que a ciência não aceitava. Assim como Jung também entra num campo subjetivo que não conversa com Freud, não conversa com a clássica forma da psicologia. Então, o que que vai acontecendo? Aqueles que vão conseguindo, de alguma forma, formatar uma teoria, eles são vistos muito mais em evidência, porque é mais fácil de controlar esse processo quando eu consigo explicá-lo e não vivê-lo,
Perfeito.
né? E no caminho de consciência da vivência individual, você tem que bancar, dizer, eu não consigo provar tudo, mas isso é verdadeiro para mim. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje é que, para quem não tem acesso, porque é um luxo, vamos falar, Patrick, é um luxo a gente poder olhar para nós e ganhar consciência. No mundo que a gente vive hoje, principalmente no país que a gente vive, qual é o tempo que uma trabalhadora, que um trabalhador que tem que acordar às 5 da manhã, fazer a marmita dele e dos filhos dele, pegar não sei quantos ônibus, né, passar por uma série de situações e viver para sobreviver, qual é de fato o tempo que sobra para ler um livro, para pensar em si mesmo, para pensar no seu desenvolvimento humano? É muito complicado. Que música que está. Eu falo que a alma humana, ela é forjada pelo som. Eu sou uma profunda. Eu adoro, né, todos as formas de expressão da arte, mas a música, para mim, eu não sou, né? Não toco nada, mas eu não consigo passar um dia sem pesquisar uma música nova, sabe, um compositor novo. E eu tenho as trilhas sonoras para o meu estado de alma, que me ajuda a trabalhar, me ajuda a ficar dentro de determinados pensamentos. Eu tenho uma trilha sonora que eu sei, se eu entrar nela, eu vou pensar melhor, né? Então, eu sou uma pessoa muito voltada para essa questão da música. A música me molda muitas vezes o minha forma de estar naquele dia, meu estado de ânimo. Se a gente olha de fato para essa condição humana da maioria das pessoas, elas não têm esse acesso a todo tipo de cultura para escutar uma ópera, para apreciar uma música que não seja uma música mais que está mais tocando no rádio, vamos colocar assim, né? Eu não estou criticando o que está tocando no rádio.
É muito lindo o que você está falando e faz muito sentido para mim também. Isso nos leva, inclusive, a diminuir muito os nossos julgamentos sobre tudo, né? Porque eu concordo
Sim.
contigo que uma espécie de um luxo a gente buscar, né? E é gozado que vem dentro desse e é um grande paradoxo mesmo, né? porque te ouvindo na primeira parte dessa sua resposta, né, que a razão, que a gente tenta, a razão sempre controlou certas coisas, né, mas a gente está vivendo o espírito dessa época exatamente não o contrário, mas vamos lá, eu vou para ficar um pouco até mais claro. Se a gente pega na medicina, por exemplo, né? Eu tenho conversado com muito, eu tenho estudado muito, né? Não só pelo podcast, pelo livro que eu estou escrevendo, pela minha busca mesmo, pelo meu momento de fato. Eu estou entrando no. Depois você pode até me explicar, porque eu passei pelos 49, né? Nos 50, chegando
Ah, você
nos 50.
acabou de atravessar
Também
um
um outro
portal.
portal, né? Eu acho que é um aprofundamento aí. Mas o que que eu quero dizer? A própria medicina, ela já não está. Eu tenho visto assim, assistido casos, recebido relatos de coisas que estão acontecendo no campo, que a própria medicina, que a gente clássica, que a gente conhece, ela já não explica mais muita coisa. Ela não está dando mais conta de algo que está vindo um pouco mais nesse campo subjetivo, nesse campo do sutil, né? Não à toa processos de autocura vem crescendo no mundo. Você tem figuras, maneiras de olhar para as doenças e aquilo que nos acomete de outras maneiras e também a partir de alguns caminhos encontrar outras saídas, né? Que antes a gente sempre delegou ao único meio que é a medicina convencional, que é maravilhosa, útil.
Claro,
No
graças a, né, temos
nós
muito a
chegamos até
agradecer.
aqui hoje muito em função disso, mas ela já não está dando mais conta, né? Então, eu quis trazer um pouco esse olhar, porque passa pela tua própria resposta desse espírito do tempo. Certas coisas, o mundo só racional, como a gente está querendo explicação de A e B dentro de um espectro, ele não está mais dando conta, né, Luciana? E acho que talvez seja até um momento desse renascimento maior da arte, no sentido amplo, né, de expressão, né? Como é que você vê isso também dentro desse contexto, disso que a gente está falando aqui, desse espírito, desse que tem uma hora rompe, né? Eu estou sentindo que uma hora vai
De
romper.
novo, é intensificação e polaridade, de novo,
Intensificação e
porque
polaridade.
aí a ciência está chegando num nível de intensificação de uma série de conceitos e de descobertas que também caem num campo de uma ciência transcendente, de uma
Transcendente,
ciência mais,
perfeito.
né? E a arte também a gente pode olhar pelo viés da tecnologia. Né? E aí a gente entra num perigo. E aí eu te digo assim que hoje é uma das coisas que eu mais me preocupo em relação ao futuro, que é a inteligência artificial e a nossa que é maravilhoso para uma série de coisas. Eu estou dizendo, não estou falando mal disso, mas de novo, qual é o critério e o discernimento que nós vamos precisar desenvolver? Para quando a gente olhar para uma imagem, ler um texto, a gente de fato descobrir que aquilo é verdadeiro. Porque o ponto de vista do verdadeiro vai entrar em xeque, já está entrando em xeque. A gente teve esse exemplo hoje da foto da Kate lá, a gente não sabe.
Exato,
Foi,
está
né?
repercutindo, né?
A gente não sabe se ela está doente, até se ela está viva. Até isso a gente pode questionar. Da onde, né, vem essa manipulação da imagem, da informação? Isso me preocupa pelo seguinte: o caminho é o caminho da equanimidade. Porque se eu polarizar e dizer, não, eu não quero saber de inteligência artificial, de tecnologia, então vai viver na caverna de novo, né? E vai viver nesse caminho do asceta, como eram nas antigas culturas. Mas aí você também não vive no mundo, né? Mas se você mergulha completamente na tecnologia, onde está esse humano? A pergunta aí de novo. Onde está esse humano que encontra, de alguma forma, um lugar também para questionar aquilo que está sendo colocado ali como verdadeiro? Esse é o critério, né? Então, o meu olhar para hoje é: nós chegamos em. A Adélia também, de novo, eu citando a poetisa, né, mineira, ela fala que a gente chega no cúmice do ápice, né? A gente chegou no nível vamos dizer, requintado de intensificações através das descobertas, da robótica, da ciência, né, da manipulação da vida como um todo, né? Mas a gente também mergulhou no mistério. A gente mergulhou no mistério. Nem tudo a gente controla, né? O próprio Einstein falou isso. Não sei se foi o Einstein ou se foi aquele outro cientista que há pouco tempo ele morreu, que estava na cadeira de rodas, esqueci o nome dele.
Stephen Hawking?
Isso. Quanto mais perto ele chegava da exatidão de algo, ele esbarrava no mistério. Einstein também falou isso, né?
Eu gosto até esse é um físico brasileiro, está vivo aí, faz muitos. Enfim, é muito respeitado, que é o Marcelo Gleiser.
Sim,
Ele
ele é
usa.
antropósofo.
Antropósofo. Ele
É.
usa um termo que eu acho maravilhoso. Ele chama da Ilha do Conhecimento. Vamos supor que o conhecimento é como se fosse uma ilha, né? O que é uma ilha? É um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. À medida que esse conhecimento vai aumentando, quer dizer, essa ilha vai aumentando, a borda, essa água também vai aumentando, quer dizer, a dúvida também vai aumentando. Então, quanto mais você acha que você vai chegando ali, mais mistérios aparecem, né? Eu acho isso muito legal.
Mas a dúvida, ela é bem-vinda, porque a dúvida nos
Ela
coloca
move,
em
né?
questionamento. Ela é bem-vinda numa medida certa, não para me impedir de tomar partido de algo, mas para questionar a polaridade, né? Por isso que entre simpatia e antipatia, que é típico do segundo setênio isso, a criança de 7 a 14 anos, ela vive a polaridade através da simpatia e antipatia. Então, você pode ver a criança, hoje ela ama feijão, amanhã ela odeia feijão. Hoje ela tem um super amigo, amanhã ele é um super inimigo, né? Porque ela está experimentando esse lugar de polaridade dentro dela e no mundo. É um momento de respirar com o dentro e o fora. O problema é que a gente carrega essa criança simpática e antipática pela vida adulta, porque o amadurecimento, ele não é algo natural quanto o corpo amadurece. O amadurecimento da psique, o amadurecimento da alma, inclusive o amadurecimento para a gente alcançar o que a gente chama de sabedoria espiritual, ele tem que ser conquistado, cavado, lapidado. Ele exige uma vontade. Eu preciso querer todos os dias evoluir. Como ser humano, eu preciso questionar se aquilo que eu estou fazendo tem consequências e como isso vai reverberar no entorno onde eu vivo. Não adianta eu viver só para mim, porque é isso que está acontecendo hoje. Ah, esse é a condição é essa. Eu vou viver para mim, eu vou consumir, eu vou sustentar isso. Mas o que que vai acontecer para gerações futuras? Né? Inclusive para suas gerações futuras. Não, naquele momento tem um imediatismo. Isso é típico da criança e do adolescente dentro da fase em que eles estão, que está valendo. Eu quero vivenciar o mundo, eu quero experimentar o mundo, eu quero consumir o mundo para encontrar o meu lugar. Inconsequentemente, eu vou viver inconsequentemente para encontrar a lei por trás disso, para encontrar o meu destino. Mas o que está acontecendo é que muitas vezes isso se perpetua e os adultos continuam vivenciando essa polaridade da simpatia, da antipatia. E por causa disso, a gente está se perdendo em poderes, né? Em verdades que são colocadas como verdades e agora ainda como imagens manipuladas. Então, assim, se a gente vai falar da Hilma, eu acho importante trazer o contexto da arte dela para o momento atual. O que foi que me chamou quando eu encontrei Hilma? Primeiro, porque ela pintou no século passado mais de 1.000 pinturas e que ela deixou guardado para o futuro, porque ela recebeu essa informação quando ela começou a pintar aos 42 anos, que o que ela estava pintando não era para aquela época. Depois, quando ela encontra Rudolf Steiner aos 46 anos, ele confirma para ela. Isso que você está pintando não vai ser compreendido em 50 anos ainda. Cuidado, porque não é o momento de mostrar isso. E o que que essa mulher fez? Ela acolheu isso, ela mergulhou em entender o que ela estava pintando, para se autodesenvolver, se capacitar como ser humano, para ter força de resistir a uma vontade imediata de mostrar aquilo e ser reconhecida para pertencer. Porque ela era uma artista, ela era uma cientista espiritual, ela tanto podia exibir isso como artista, quanto como uma ocultista. Mas o que que ela fez? Ela entendeu que realmente ela tinha uma missão. E a missão
Grandeza de
dela
alma, né? Uma grandeza de alma, né?
era traduzir isso para o futuro. Porque os guias espirituais dela diziam: isso que você está pintando é uma enciclopédia espiritual para quando, no futuro, as almas humanas estiverem se esquecendo da sua essência espiritual. Então, guarde isso para o futuro. Você nunca vai ser reconhecida em vida, mas confia que esse caminho lá na frente vai trazer frutos e benefícios. E aí, Patrick, quando eu olho para o trabalho dela, que eu descobri o trabalho dela em 2008, lancei o livro em 2018, né? E agora já estou, né, falando dela a partir de outros pontos de vista, numa comunidade de pesquisa que eu estou trazendo agora, inaugurando esse ano, escrevendo o segundo livro, enfim, vai ser um caminho para a minha vida toda, né? Mas quando eu olho para a arte dela, fica muito claro que hoje uma inteligência artificial pode até trazer uma geometria, mas a essência espiritual, Rilma deixou guardada, e hoje a gente pode ver lá, datada de 1906. Tá? Foi uma mão humana que pintou aquilo, em conexão com forças divinas de uma sabedoria espiritual muito além da nossa capacidade de compreender naquela época o que elas estavam trazendo. E hoje eu escuto, né, dentro de todos os meios onde eu já apresentei o trabalho dela, a vida dela, eu já escutei de cientistas, de químico, físico, de engenheiros, de pessoas da área mais mesmo da física, né? Já escutei de psicólogos, de psicanalistas, de ocultistas, de pessoas de correntes, de todas as correntes esotéricas, porque eu já falei em vários meios, falei até num centro de Umbanda, falei sobre ela, e eles viram símbolos ali, né? Então, assim, todos encontram na arte dela um lugar que conversa com o que é verdadeiro para eles. Mas tem um fundamento ali por trás daquilo, porque tem uma essência, tem arquétipos primordiais, né? Então, o que a gente pode olhar hoje como aprendizado é que a arte vinda de um caminho onde o ser humano que criou ou que expressou aquilo, ele também tem que ter um caminho interior, porque senão vai ser simplesmente uma catarse colorida, vai ser uma expressão de um momento, mas o conteúdo espiritual, ele precisa ser uma vivência, uma escolha de cada um. Isso vale também para um médico, isso vale para um professor. Você pode ter um conhecimento técnico, você pode ter uma metodologia e ser muito bom naquilo que você faz, mas se você não se autodesenvolve, não, de fato não é coerente com aquilo que você está teoricamente apresentando para o mundo, uma hora você vai esbarrar numa crise e você vai buscar uma verdade, vai buscar um sentido, a palavra é essa, um sentido para tudo aquilo, porque entra no vazio. E aí a gente entra com esse outro lado, né, da química, da necessidade da gente se entorpecer de
Dopamina o
químicas.
tempo todo, né?
É uma química provocada por estímulos
Visuais,
externos
certo?
e por outros estímulos também, né? Então, o que está acontecendo hoje, eu falo, eu sou muito otimista, por um lado, eu falo que a gente está vivendo a melhor época da humanidade, porque nós temos escolha. Nós que eu estou falando é esse luxo de sermos seres que temos escolha para poder dizer, eu quero me aprofundar nisso aqui e eu vou fazer isso, né? Então, eu estou falando de uma minoria da população que tem o luxo de poder escolher, mudar o destino e fazer algo novo, mas essa minoria pode alcançar de alguma forma, né? Eu conheço pessoas incríveis, eu estou conectada a pessoas de vários impulsos sociais, levando a antroposofia, levando a arte, né? Eu mesma já levei Rilma para comunidades, e as coisas que eu escutei das pessoas mais simples, sabe, assim, e descreveram o que estavam vendo na arte da Rilma, foi de uma grandeza de alma que a pessoa não precisava nem ter estudado, né? Porque aquilo vem do ser essencial dela. O sagrado, ele não precisa de diploma, né? O sagrado, ele só precisa dessa conexão devocional com a vida, com a natureza, né? É o que a criança vivencia, né? Olhando para o céu. Eu lembro da minha filha pequenininha olhando o pôr do sol e falando: "Mamãe, ele pinta todo dia um céu diferente", né? E ela estava tão deslumbrada com aquele pôr do sol, né? Então, é esse olhar de deslumbramento para a vida que eu acho que a gente ganha força quando a gente começa a reconhecer a bondade, a beleza e a verdade nesse olhar devocional.
E eu vejo como, na verdade, eu vou ser até um pouco direto aqui. Eu acho que esse é o único caminho de entender isso, senão a gente vai ficar nessa dualidade que nos trouxe até aqui, né? E achei muito interessante essa coisa da intensificação e da polaridade que a gente está chegando, né, nesse momento, tá muito forte, e por trás de tudo que você está dizendo, tá muito a intenção, né? A intenção com que a gente faz as coisas também, né, Luciana?
Sim,
Eu acho que é o que está por trás, não é o fazer pelo fazer, mas qual que é a intenção daquilo que eu estou fazendo? Para quê? Qual o sentido, né?
o
Como você
sentido
disse, que traz, né? E quando você traz a história da Ilma, é muito interessante, né, essa grandeza dela ali naquele momento de entregar e confiar, né? E confiar que aquilo que ela estava fazendo era algo para o futuro, e se despir de qualquer necessidade de mostrar aquilo como trazendo para ela, né? E ela foi. É quase como uma mensageira, né? Ela vem como um instrumento, acho que talvez. Um instrumento daquele momento, e não à toa hoje é uma das exposições mais vistas no mundo. É, né? Uma figura que parece que cada. Eu não conhecia muito a fundo, já tinha ouvido falar, mas eu nunca mergulhei. Mergulhei por conta desse papo contigo, e aí eu fui entender quem é quantas coisas estão sendo descobertas, né, nesse ponto. E acho que tem um. A gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas tem um. Até quem quiser conhecer melhor, né, a história da Ilma, que não deu para a gente abordar muito, porque eu gosto de um, viu, Luciana, eu gosto um pouco de um certo fluxo natural da conversa. Acho que a nossa conversa caminhou para os dias de hoje. Eu acho que era essa mensagem que a gente tinha que passar nesse papo, mas eu quero deixar aqui que quem quiser conhecer mais, além de muitos vídeos e do livro teu, que é maravilhoso, você está criando também uma comunidade, né? Que estuda um pouco isso. Fala um pouquinho sobre isso também, que acho que é legal para
É
depois eu partir para uma
uma
plataforma.
plataforma que agora eu vou oferecer aulas mais aprofundadas sobre a arte e a ciência de Rilma dentro. O viés todo, o nome chama rilma.com.arte, né? Então, dentro desse viés, rilma.com.arte, eu e uma outra artista, Maria Eugênia Clemente, nós estamos criando essa plataforma onde os membros vão ter acesso a aulas exclusivas, entrevistas, e o caminho é esse mesmo: é um ponto de partida, um ponto de encontro, um ponto de vista e um ponto de inflexão. Isso que você falou dos momentos biográficos são pontos de inflexão na nossa biografia. Quando a gente chega em algum lugar e aquilo é um ponto de virada na biografia, assim como você acabou de fazer 49, como a Rilma foi vivendo pontos de virada, como todos nós vivemos. Então, a ideia dessa comunidade é rilma.com, é partir de pontos de vista diferentes, escutar vários saberes diferentes e encontrar nesse ponto de conexão a arte e a ciência da Rilma como um caminho também de se reconhecer nesse lugar como ser humano, através da arte, do legado que ela deixou, porque tem uma profundidade muito atual. Ela deixou isso como legado em 1944, quando ela morreu, mas é atual como se ela tivesse pintado hoje. Tanto é que ela está sendo muito, muito ampliado o caminho dela. E tem várias correntes que estão estudando sobre isso. Então, aqui no Brasil, a minha pesquisa vai alcançar pessoas de todos os saberes e pessoas curiosas e também interessadas em trocar, em trazer a sua contribuição, inclusive pelo impacto biográfico. O que que aconteceu na minha vida depois que eu encontrei a arte de Rilma? Que eu já
Legal.
escutei diversos depoimentos de pessoas que falaram: nossa, eu mudei o rumo da minha forma de escrever, de pintar, de compor. Eu fui trabalhar a partir de um outro viés, porque a arte dela é um portal de consciência, né? Então, nesse sentido, rilma.com.art é uma plataforma que, pelo Instagram, a gente está abrindo, e tem na Hotmart também. Mas no meu Instagram, Rilma, as Cores da Alma, você pode acessar essa plataforma, porque é um grupo fechado, né?
Maravilha.
E é isso, assim, é tudo que eu acredito de verdade, sabe, Patrick? Que a arte e a ciência precisam conversar, não precisam
Luciana,
viver na polaridade.
concordo. E a partir dela, né? Assim, como a história dela tá em você, assim? O que que é? Como que você a vê? E como é que você? A gente está falando de alguém que mexeu profundamente, né? Como você falou, mudou minha forma de escrever, minha forma de fazer arte, né? Como que isso? Eu quero te ouvir um pouco nesse aspecto, né? Como que é você por ela? E também como que a gente, de alguma maneira, né, se encontra mesmo no outro? Como que a gente, por essência, a gente está se vendo no outro em alguns aspectos? E como que a gente incorpora isso de uma maneira mais ampla? Porque, pô, a gente está falando de bons exemplos, mas isso também pode ser por um outro lado, né, quando a gente se deixa levar por outros caminhos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência ali, de você por ela. Porque eu imagino que no teu processo, eu não li o livro todo, mas eu estou lendo já uma boa parte dele aqui pelo Kindle, porque é legal que ele é um livro digital também, quem quiser. Eu não sei se eu fui varrido, viu, Luciana, por esse imediatismo das coisas. Eu não quis esperar o livro chegar, eu fui lá no Kindle
Tá ótimo.
e comprei, mas lá nada substitui livro físico. Mas enfim. Eu até me perdi aqui do que ia falar, mas eu sei que você meditou muito também nas fotos, na arte. É como se ela, como se, como não, né? Ela conversou com você, né?
O que a sua
Conversou.
pergunta ela traz esse viés que eu acho que hoje é para mim um lugar de encontro, né? A gente estava falando da questão da a maior dor do ser humano é não
Não
pertencer.
pertencer, é.
E para pertencer, ele vai acabando caindo em várias ruelas aí do destino, e muitas vezes ele se perde na ilusão de pertencer. Né? Porque o verdadeiro pertencimento, ele precisa ter essa tríade, né, do que é de fato o amor, o poder e a sabedoria para mim, né? E a gente só alcança isso com a vida, com a experiência de vida. O que é o amor em essência, não o que a gente acha que é o amor, né? E a gente só aprende sobre isso amando, não é sendo amado só, é amando. Né?
Sendo,
Então não é assim, ah, eu não fui amada do jeito que eu queria. Ok, e o que que você faz com isso? Você deixa de amar ou você se aperfeiçoa nesse amor para que o outro um dia se sinta amado mais do que o que você foi, né? É assim, o meu pensamento hoje é esse. Ah, não foram gentis comigo, eu não vou ser também. Não, não foram gentis comigo e eu vou ser gentil para poder me tornar um ser humano melhor que possa inspirar outras pessoas com a gentileza. Né? É um esforço imenso a gente buscar essa equanimidade todo dia, a gente buscar esse lugar de sabedoria todo dia, esse lugar de poder, mas é aí que eu vou chegar na Rilma. Porque a Rilma, ela, o que ela mais me ensinou foi o caminho da humildade. Porque ela era uma super artista, ela tinha o nome dela na lista telefônica. O telefone tinha acabado de ser descoberto, ela já tinha as páginas amarelas como pintora profissional. Ela era uma pintora reconhecida, independente. Ela tinha sido uma das segundas turmas femininas a estudar numa academia superior de artes no mundo. Ela estava à frente do tempo dela e estava tudo acontecendo e fluindo até que os guias espirituais dela, que ela se dedicava a estudar a ciência espiritual através da teosofia, chegaram para ela e disseram: Você aceita pintar uma encomenda para um templo na alma? Não é um templo que vai ser construído na terra, mas é um templo onde as almas humanas vão precisar se nutrir dessa essência no futuro, quando tudo tiver ressecado e o que é verdadeiro e o que é ilusão tiver confuso. E ela aceita isso, e ela salta no escuro e começa a pintar de uma forma que ela nunca pintou. E aí chega uma hora na vida dela que ela começa a questionar: mas o que que é isso que eu estou pintando? Porque ela era médium. E ela começa a pintar de forma mediúnica, e ela conversava com os guias dela, igual eu estou conversando com você agora. Então, para eles, ele falava: então pinta isso, pinta aquilo. E ela pintava, porque ela tinha técnica. Mas ela não tinha sabedoria do que ela estava pintando, e ela queria saber. E aí ela pede aos guias: por favor, deixa eu mostrar isso para o Rudolf Steiner, porque eu acho que ele pode me ajudar a entender o que eu estou pintando. Ou seja, o livre-arbítrio de ir além. Ela não estava só repetindo obedientemente uma tarefa que era grandiosa, uma tarefa espiritual, era um chamado, mas ela queria ir além. E eles. Dentro do que eu acredito que é a espiritualidade de fato, o livre-arbítrio é uma. A gente faz a pergunta e o mundo espiritual responde, diz: vai, vai e arca com as consequências, mas a gente está aqui, né? Estou aqui. E é isso que vai acontecendo. E chega uma hora que ela teve o poder de colocar isso à mostra e ela se encolheu e falou: não, isso é para o futuro. E viveu, ela deixou de pintar profissionalmente. Se dedicou a vida, o resto dos 40 anos de vida dela, ela se dedicou ao estudo e à pesquisa da ciência espiritual, através da sua arte, através do conhecimento. E ela praticou esse conhecimento, ela meditou, porque esse é o caminho para mim, o caminho humano, né? É praticar, estudar, praticar o que você estudou, colocar em prática, vivenciar. E meditar. Cada um medita de um jeito. Eu medito através da arte, tem a arte meditativa, que é o que eu ofereço. É como eu consigo. Eu não tenho essa capacidade de sentar e meditar. Não tenho. A minha mente não para. Mas ela descansa quando eu estou contemplando uma obra de arte. Ela descansa quando eu estou escutando música. Né? É ali que a vibração, a frequência sobe. Né? Eu percebo que eu estou entrando num nível mental de calma interior, quando eu mergulho na beleza e nesse lugar sagrado da arte. Então, respondendo à sua pergunta, o que eu aprendi com Rilma e eu me reconheci dentro desse ensinamento dela é que muito do que a gente faz hoje não tem que ficar nesse lugar de pertencimento, ou seja, eu tenho que ser reconhecida pelo mundo para que aquilo faça sentido. Não, mas aquilo tem que fazer sentido para que é para mim, para que eu possa no futuro deixar um legado no mundo e dizer: isso foi o melhor que eu pude fazer, como uma obra de arte que eu deixo e falo: até aqui eu consegui fazer. Agora, quem vai aperfeiçoar isso, que tome esse legado e que sinta esse amor que eu deixei naquilo. Né, essa vontade de expressar a beleza, a bondade e a verdade, que eu acho que são os princípios humanos mais importantes. Uma criança que vivencia na vida dela, em algum momento, um exemplo de bondade, de verdade e de beleza, aquilo pode ser uma semente na alma para o futuro. Sabe, eu já escutei biografias de pessoas que viviam em situações muito terríveis, mas que isso é uma biografia que eu nunca vou esquecer, que olhou para uma noite estrelada e disse: eu não posso perder a vontade de viver, porque existe isso aqui, né, diante de mim todos os dias. Então, é isso, sabe? É isso.
Maravilhoso. Maravilhoso. E não tenho dúvida que a Ilma escreveu contigo Essa biografia, tamanha sutileza, forma, o cuidado que você teve, né? Além de um mergulho muito profundo, sei lá quantas vezes você foi para a Suécia também nesse trabalho e essas visitas para o mundo. Eu acho que você entregou algo que está muito alinhado com o que você disse aqui, principalmente nessa parte final da nossa conversa, que é o seja, né? Você foi um pouco aquilo que você vivenciou, então, e está muito claro no livro que você escreveu. Muito legal. Bom, Luciana, eu adoraria, acho que teria um segundo tempo de conversa contigo aí, porque eu acho que assunto não falta, você tem um jeito muito legal, assim, num fluxo muito legal a nossa conversa seguiu aqui, isso é muito, eu gosto quando as coisas acontecem assim. E eu estou bem curioso também, a gente falou do seu livro, né, quem quiser vai lá, tem o livro físico, tem o livro digital também, mas eu vou ser bem sacana contigo, vou pedir para você me indicar um livro, e por que desse livro, assim, que te marcou e que você acha legal compartilhar com quem está aqui, e para também, e na sequência, você também escolher uma música, uma frequência, alguma coisa, já que você gosta tanto de música, ficou claro, que música que você indica. Então, um livro e porquê desse livro, e uma música e porquê
Tá
dessa.
bom. Eu citei tanto a poetisa Adélia Prado, né? Ela é tão. Ela conversa tanto comigo, e eu sinto que a gente tem tantas teorias, a gente tem tanto acesso a livros hoje incríveis, mas eu acho que poesia é sempre um lugar de descanso e é sempre um lugar de tradução da alma, né? Então, eu indicaria um livro de poesia de Adélia Prado. Né? Tem muitos, tem um, inclusive, que é a poesia reunida dela. É, tem um que, inclusive, eu cito logo na entrada do meu livro, que é um pequeno poema dela, que eu acho que fala um pouco de mim, que é bem curtinho, que eu queria deixar aqui como degustação. Sei que Deus mora em mim como sua melhor casa. Eu sou sua paisagem, sua retorta alquímica e, para sua alegria, seus dois olhos. Mas essa letra é minha.
Nossa,
Essa é
maravilhosa.
a Adélia Prado. Está
Maravilhosa.
viva, mora em Divinópolis, uma mulher incrível, né? Então, é esse o livro que eu deixo, que fica na minha cabeceira. Quando a cabeça está muito cheia, eu vou para essa poesia e me emociono, porque eu falo, é isso, né?
Isso.
Bom, e a música? Aí eu já vou para o outro lado do mundo, eu vou lá para a Coreia do Sul, que é um compositor que se chama RM. Né, RM, Kim Namjoon é o nome dele, o RM é um nome artístico. Kim Namjoon é um filósofo, um jovem de 30 anos,
Uau.
mas um cara incrível que escreveu uma música que se chama Hyun, é Yun, e é um feat com a Erykah Badu, que é uma mulher incrível também, uma cantora, né, americana. E essa música, ela tem, além de ser uma música muito gostosa de ouvir, muito diferente de tudo que a gente está acostumado, ela tem trechos de uma entrevista desse Hyun Kim, que é um artista plástico sul-coreano, em que ele dizia que nós precisamos nos agarrar à verdade até o dia em que a gente morrer. Porque a essência humana é essencialmente ser criador de humanidade, né? E que a gente precisa apontar para a montanha e saber para onde está indo. Então, a letra da música é toda uma outra poesia e tem os trechos da entrevista dele, bem velhinho, junto com a melodia. Eu gosto muito do RM. Ele escreveu um álbum, agora ele compôs um álbum que chama Índigo. Então, Índigo é um álbum maravilhoso desse RM, que eu sou fã dele.
Maravilhoso.
É
Nossa,
isso.
e eu acho que ela representa, né, pelo que você está. Não conheço, vou desligando
Sim.
aqui, já vou ouvi-la, né? Sempre
Sim. Eu
interessante
já te
quando
mandei
chega para
ela,
alguém.
inclusive, antes de começar, já está com você.
Que ótimo, que ótimo. E
Tá.
acho que ela representa bem um pouco do que foi essa conversa e o teu olhar, né? Acho que fundamentalmente o teu olhar sobre
Sim.
a vida e sobre o que a gente está vivendo. Então foi muito legal. Luciana, queria muito te agradecer, viu? Você compartilhar aí a tua história, os teus ensinamentos, a tua vivência. Gostei demais desse papo. Quem sabe a gente não volta a se falar mais para frente lá no, no segundo tempo. Muito obrigado,
Para
viu?
mim é um prazer e eu também te agradeço e estou à disposição, estou às ordens, tá bom?
Legal.
Muito
E o 45?
obrigada, Patrick.
Obrigado você, Luciana. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Mande o um direct, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. 나 당신이 말한 진리가 뭔지 몰라 다만 그저 찾아가는 예우이 나의 속도와 방향일 때 But to me you the fucking contemporary 여전히 이곳을 살아서 흘러 permanently 이 모든 경계 위에 선 자들에게 반드시 보내야만 했던 나의 밤을 걷네 반짝이는 불꽃은 언젠가 땅으로 카이사르의 것은 카이사르로 시커멓게 탄 심장 새를 뿌린 그 위에 실에서 내 사선을 오갔던 생과 당신이 마침내 이 땅에 남긴 것들에게 나 그저 좀더 나은 어른이게
You keep the silence for you do something